Este é o podcast do Dodi.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dodi. Sejam bem-vindos ao sexto podcast do RodaCast do Jornalista Inclusivo. No último episódio eu respondi perguntas sobre o trabalho dentro da música, meu trabalho profissional na área que eu sou formado, que é a área de tecnologia da informação, oriundas do Rafael Ferraz, que é o idealizador aqui, o nosso chefe, digamos assim. Ele não gosta muito de dizer chefe, ele diz que o jornalista inclusivo é de todo mundo, e é, mas é bem mais dele, né? Ele é o idealizador, então a criança é dele, a gente só ajuda a dar um mamazinho para a criança. Hoje as perguntas serão da fisioterapeuta Carol Nunes, que também é daqui do Jornalista Inclusivo, tem muitas matérias dela. Você pode procurar no nosso portal e com certeza vai achar muitas informações bacanas. Ela é uma pessoa sensacional. E ela me ajudou aí fazendo perguntas para formular o sexto podcast. Eu tô aqui com o WhatsApp dela, então é meio que na hora aqui. Eu vou dar um play respondendo, tá? Vamos lá.
Oi, Dodi. Boa noite, tudo bom? Aqui é a Carol Físio. Você tá disponível? Dá para conversar um pouquinho? Dodi, eu sei bem pouco, quase nada. Como que foi seu acidente? Como que aconteceu na sua vida essa situação de você se tornar tetraplégico, né? Quantos anos você tinha? Como que foi? Você pode me contar?
Bom, o meu acidente aconteceu em 2009, Carol. Eu tinha 27 anos, eu morava em Sumaré, no interior de São Paulo. Eu tinha acabado de me mudar de Hortolândia para Sumaré e era uma casa nova. Eu estava naquele processo de pintar a casa, arrumar a casa, conhecer a casa. E eu, bem moleque, né, que eu sou, sempre fui, obviamente estava fazendo um monte de coisas, desde pintar o teto da casa. E assim, era um condomínio fechado com casinhas geminadas. E tinha uma cerca elétrica no fundo da minha casa, onde era o quintal, e para fora era o muro do condomínio também. E eu subi ali porque eu queria testar como que era relar a mão, não tinha coragem, né? Mas testar como era tomar um choque de cerca elétrica. E eu não quis, assim, por dentro da minha casa era só levantar minha mão, que era bem baixinho. Então eu resolvi subir em cima do muro. Foi uma baita de uma criancice minha. E com calça, né? Obviamente eu não ia relar minha perna também. E eu peguei e coloquei minha perna, relei minha perna. E aí eu acordei 10 dias depois no hospital já. Eu provavelmente tomei algum choque, me desequilibrei, eu fui jogado, eu não lembro. Sinceramente, eu fiquei 6 meses no hospital e eu não lembro de como foi minha queda. Eu lembro de muitas coisas, mas obviamente, quando eu lembrei, eu tava com muita medicação. Então, são umas lembranças que elas vêm com muita alucinação junto. Então, eu não sei se eram reais ou não. Mas eu fiquei assim, tentando imaginar o que aconteceu durante 6 meses, como é que foi, mas eu acho que o trauma da queda, a hora que você cai, a mente apaga, sabe? Ela não faz você lembrar. Isso até que é muito bom, né? Porque eu tentei, e a minha mente não me forneceu uma ideia clara de como aconteceu. Mas com certeza eu caí daquele muro, tive uma lesão medular no nível da C4, ela foi completa. Então, eu perdi todos os movimentos do meu ombro para baixo. Eu mexo meu ombro, eu consigo puxar meu braço com o ombro, assim, mexo meu pescoço e tudo mais, mas mesmo no pescoço tem lugares que eu não sinto a sensibilidade do jeito que uma pessoa normal sente. Então, é uma tetraplegia nível de C4 bem severa.
Dodi, quando você ficou tetra, quais foram as terapias que você passou a frequentar naquele momento? E quais você acha que efetivamente tiveram um resultado positivo na sua participação na sociedade? Quais foram aquelas terapias que fizeram a diferença, que não só foram necessárias, né? Mas que você acha que fizeram diferença na sua participação?
Bom, eu posso começar falando as que não fizeram muita diferença, que foi a psicóloga. As psicólogas que me trataram, não somente no hospital, como no centro de reabilitação, elas, talvez até pelo meu próprio caso, eu estava aproveitando que nem uma criança feliz aproveita qualquer coisa na vida, eu estava aproveitando a tetraplegia. Isso é uma coisa muito louca, talvez até na visão das outras pessoas, mas eu acho que as psicólogas entenderam e não me passaram nenhuma diretriz, porque eu acho que elas já haviam percebido que eu tinha aceitado muito bem. Então, assim, quando eu ia nas psicólogas, eu tinha um problema muito grave na psicóloga do hospital, porque quando você tem uma traqueostomia, geralmente, em algumas situações, eles colocam um dispositivo lá dentro da tráqueo, do cano, chamado cuff, que é uma boinha que ela infla, e aí você não tem voz. Então eu tinha que conversar com a psicóloga com os movimentos do lábio, então isso é muito complicado, sabe? Eu mesmo não tinha muita vontade de conversar com essa psicóloga. Eu só ia por insistência dos meus pais e porque ela era muito bonita. Assim como a psicóloga do Luci Montoro. Eu não sei qual era mais bonita do que a outra. Então eu gostava de tentar, pelo menos. Só que o que eu dizia para elas era a minha vida. Eu não tinha muitos conflitos. Eu estava vivendo muitos conflitos, mas eu tinha aceitado. Bem no começo, principalmente, eu tinha muitos problemas com as pessoas me darem comida, com frio, com calor, com dor, principalmente eram os meus grandes problemas. E eram situações onde eu tinha que lidar com aquilo. E eram, além daquilo, a total dependência e todo o universo da tetraplegia, só que eu tinha aceitado. Eu não tinha esperança nenhuma em voltar a andar, porque eu tenho uma prima bem conhecida da família, um caso bem claro na minha vida, que desde 1996 ela era tetraplégica. Então, quando eu fiquei tetraplégico, eu já sabia muito desse universo, né? O que fez diferença, e eu posso dizer assim, não somente a físio introduzida com técnicas de respiração, mas também a fono, que somado ao fato de eu gostar muito de cantar, ajudou totalmente eu a voltar a cantar. O meu acidente aconteceu em 2009. Em 2013, eu gravei um CD profissional, onde muitas pessoas hoje em dia podem entrar nas mídias sociais digitando Dodi, com acento circunflexo no O, e ver os meus trabalhos de 2013 até 2020. Agora, eu lancei um álbum de 16 músicas, em 2013. Em 2016, eu lancei um EP de 6 músicas. 2017, outro EP de 6 músicas. 2018, outro EP de 6 músicas. Aí eu lancei 3 singles e mais um EP agora de 4 músicas. Tô para lançar outro EP de 5 músicas, mais um single, mais outras músicas. E dá para ver uma evolução muito grande na minha voz, no meu fôlego, por ter perdido praticamente 100% do controle do diafragma. O meu fôlego nunca mais vai ser o mesmo do velho Douglas, né, de antes da lesão medular. E comparado a uma pessoa normal que canta, é super complicado. Mas a fono e a fisioterapia me ajudaram e muito nessas questões. A terapia ocupacional, por sua vez, me deu a possibilidade de voltar ao mercado de trabalho, de fazer inclusive uma faculdade. E uma outra faculdade, eu já estou na minha segunda graduação, três graduações eu tenho, contando o colegial técnico em processamento de dados, eu tenho a graduação bacharelado em sistemas de informação, e também tenho tecnologia e análise e desenvolvimento de softwares. E aí, junto com essas tecnologias assistivas, que provém a possibilidade de pessoas sem movimento usar um laptop e fazer qualquer coisa que uma pessoa normal faça, inclusive em alguns casos de hardwares, até poder jogar videogame, entre tantas outras coisas, foram aí os fatos que da recuperação, os serviços que mais me ajudaram, com certeza.
Dodi, você ainda faz físio? Se você faz, com qual frequência você faz, você acha que a físio te ajuda em que sentido? Essa pergunta é bem pessoal, é bem puxando a sardinha pro meu lado.
Bom, Carol, eu tenho certeza que é puxando a sardinha para o seu lado. Eu acho a fisioterapia muito importante. E o legal da fisioterapia é que, dentro do universo da tetraplegia, você tem como um dos fatores principais de manutenção do bem-estar do seu corpo a fisioterapia. Então, desde o começo, você percebe o tanto que ela é e vai ser importante para o resto da sua vida e o resto da vida aonde ainda não exista uma cura para a lesão medular. O que acontece é que, desde o hospital, existe a fisioterapia e os pais, os cuidadores, vão aprendendo aqueles movimentos. Depois que eu saí do hospital, e os meus pais já eram praticamente fisioterapeutas formados para o meu caso em específico, eu fui para a rede Luci Montoro e lá tinha sessões mais complexas e mais estruturadas com técnicas diferenciadas do hospital. E além disso, tinha o home care, que provia duas sessões de fisioterapia por mês e ela durou um pouquinho mais de um ano, até acabar por completo a fisioterapia na reabilitação e pelo plano de saúde. Então ficou a cargo dos meus pais fazer todo esse trabalho de fisioterapia e eles vêm fazendo isso até hoje. E eu acho muito importante, eu gosto muito, me ajuda muito e dou graças a Deus por ter meus pais e as minhas cuidadoras, que quando venham eu também ensino esses movimentos. E acabo por fazer todos os dias e para o resto da minha vida, né?
Oi, Dodi, mas uma duvidazinha minha aqui. Eu sei que você trabalha ainda, né? Mas eu não sei ao certo com o quê. Quando você ficou tetraplégico, você precisou, abandonar a sua antiga profissão ou você foi realocado de alguma forma dentro do seu local de trabalho? Você permaneceu na sua função? Como que foi? Quais, assim, foram as principais adaptações que te ajudaram a continuar exercendo, né, o seu papel no mercado de trabalho?
Pois é, Carol, eu já trabalhava com tecnologia da informação desde 1997. Eu sempre trabalhei na área de tecnologia da informação. Eu trabalhava como terceirizado para a IBM Brasil pela Stefanini. E isso tudo eu contei de uma maneira até bem mais detalhada no último podcast, no podcast 5. O que aconteceu foi que a empresa que eu trabalhava, terceirizada, a Stefanini, ela não conseguia me realocar como home office. E isso foi o parecer deles. Eles não tinham nenhuma vaga para trabalhar como home office. Isso em 2010, 2011, quando eu já estava no centro de reabilitação e tinha aprendido entre os serviços do Luci Montoro o Red Mouse. O Red Mouse me possibilitou a voltar a mexer e operar o sistema operacional Windows. Então eu voltei aos poucos a, inclusive depois de certo tempo, até com uma velocidade muito parecida. Hoje eu estou praticamente igual a qualquer outra pessoa em termos de velocidade. Mas na época mesmo, quando eu senti que eu já estava rápido, para digitar, para fazer qualquer coisa que eu fazia antes, eu voltei a tentar procurar emprego. E aí eu fui na Stefanini e tive esse feedback. E na mesma época eu comecei a mandar currículos. E apliquei para a IBM, fiz as provas, fiz as entrevistas. Entrei como IBMista, pedi demissão da empresa que eu estava, a Stefanini. E em 2011 foi isso, foi em junho de 2011 que eu entrei para a IBM Brasil. E aí, dentro dessa empresa, é uma empresa muito grande, é a maior empresa de informática do planeta Terra, né? Ela tem muitos projetos, então desde 2011, desde 2005 eu já venho trabalhando para a IBM, desde 2011 como IBMista, que é como são chamadas as pessoas contratadas diretamente pela IBM. É a melhor empresa do mundo, eu pretendo ficar nela até quando eu puder. Eu, um ambiente de trabalho maravilhoso, de home office, eu trabalho do meu quarto. Ela trouxe para mim serviços de enfermagem, e a pessoa que trabalha com ergonomia, com adaptações, acomodações para o meu conforto, para a minha saúde. Então eu trabalho de casa, eu trabalho com uma estrutura muito bacana que sustenta o laptop. O meu quarto, ele tem a Alexa, eu tenho que falar baixo aqui para ela não ouvir, mas ela me deixa ligar a televisão, ela me deixa ligar e operar o laptop, acender luzes, assim, eu tô lotado de tecnologia assistiva aqui na minha casa. Trabalho das 9 às 18 durante a semana, e dou muito do meu agradecimento ao Luci Montoro, que me ensinou o Red Mouse, e eu devo meu emprego a esse software maravilhoso que é o Red Mouse. É um software, ele é de graça. Faz uns 2 anos e meio que a IBM me concedeu um hardware que é muito melhor que o software, mas eu não posso deixar de agradecer o Red Mouse. Mas perto desse hardware é como se fosse uma bicicleta e uma super moto de MotoGP pilotada pelo Alexandre Barros nas melhores épocas dele na MotoGP, entendeu? É assim, é simplesmente, nossa, gritante a diferença. Mas assim, com as duas ferramentas eu pude trabalhar por muito tempo, trabalhei anos e anos na IBM usando o Red Mouse, e agora eu uso um dispositivo Sip and Puff, que é chupar e soprar num canudinho para clicar, e um adesivinho que vai no meu óculos, que é reconhecido por uma espécie de câmera, e eu posso usar no escuro, o Red Mouse não dava. Tem uma série de diferenças assim muito grandes entre esses dispositivos aí de acessibilidade. Deixa eu ver se é a mesma pergunta aqui.
Dodi, existe alguma atividade, alguma coisa, qualquer coisa que você gostaria de fazer na sua vida que você ainda não fez e que não deu certo? Isso, qualquer coisa, até de antes e de agora. E se tiver, você poderia mencionar aqui quais seriam as barreiras mais importantes? E mais importante do que citar as barreiras, você poderia descrever aqui quais facilitadores você julga que seriam importantes, seriam necessários? O que você sente falta na sociedade que facilitaria muito para você fazer essas coisas que você tem vontade, que você ainda não fez? Oi, Dô.
Bom, eu acho que existem muitas coisas que não dá mais para fazer, mas são coisas que dá para se fazer de uma maneira muito difícil. Não dá para simplesmente achar que você pode e tentar, você tem que planejar, e planejando você consegue muitas coisas, muitas. A acessibilidade, ela não existe em todos os lugares e é uma utopia acreditar que vai existir. Isso, estou falando só de em cidades onde teoricamente deveria existir acessibilidade 100%. Mas existe a natureza. Tem pessoas que adoram ir vivenciar aventuras na natureza. Eu não sou uma pessoa que gosta de penetrar na selva e passear. Eu gosto de ir para praia, eu gosto de ficar em ambientes sem muito mosquito, sabe? Ambientes livres de pernilongos e tudo mais, e apreciar um pouco a natureza e voltar para a cidade, assim. Mas, obviamente, se eu quisesse, iria ser uma questão de planejar como fazer isso. E, com certeza, contando com a ajuda de outras pessoas. Eu já realizei a maior parte dos meus sonhos. As coisas mais oriundas dos meus sonhos mais profundos, eu já consegui conquistar. E foram coisas relativamente fáceis. Cantar com o meu cantor preferido, que é o Fernando Nitelli do Teatro Mágico. Eu tive essa oportunidade, foi um dos melhores momentos da minha vida e não aconteceu só uma vez. Ele participou do primeiro show de lançamento do meu primeiro álbum autoral profissional e eu já cantei no Sesc com ele também. Um dia antes da minha apresentação no Sesc de Osasco, ele fez a apresentação do Teatro Mágico e me convidou. E assim, eu sou muito fã dele, eu acho que ele escreve letras e tem uma voz e toca, ele é diferenciado, assim, sabe? Ele é de Osasco também, ele estudou na mesma escola, eu sempre fui amigo do irmão mais novo dele, o Gustavo Anitelli. Nós tivemos uma banda, cover de Oasis e tal, e ele era da turma dos mais velhos, o Fernando Anitelli, então eu nunca saí com ele assim de rolê, mas queria muito. Mas depois de mais velho, assim, principalmente depois que eu fiquei tetraplégico, ele me visitou várias vezes, nosso contato ficou mais próximo, mas enquanto eu ainda andava, eu fui em o único show dele que eu fui fora de São Paulo, porque eu fui em muitos, foi um em Campinas, e eu não consegui falar com ele, tamanho o lugar ficou lotado, para você ter uma ideia. Então, assim, era bem difícil. Então, ele era assim, nacional, era o meu ídolo principal, e eu consegui cantar com ele. Eu tenho o Bonovox também, como meu cantor preferido, assim como a Bjork e a Maria Bethânia, são os dois cantores homem e mulher brasileiros e os internacionais preferidos, Fernando Anitelli, Maria Bethânia, Bonovox e Bjork. Desses eu já consegui o que eu mais queria. Eu queria muito mais o Fernando do que os outros três juntos, talvez, e eu já consegui realizar isso. Existe também um sonho que eu tinha. Eu sou apaixonado por erotismo, eu amo o corpo feminino, eu gosto muito de, posso dizer até coisas mais fortes do que isso, do universo erótico, né? E desde a época que eu comecei a ver Playboy na minha vida, eu sei, e filmes depois, filmes mais fortes ou mais tênues, enfim, dentro desse universo adulto, eu sempre tive muita curiosidade e me espelhava, me fantasiava sendo as pessoas que produzem, que filmam, que estão ali atrás assistindo. E isso também foi uma das coisas que, depois de tetraplégico, eu quis criar esse projeto. Então, em 2017, eu já tinha em mente o que eu queria, eu comecei a estruturar a forma de fazer acontecer e eu fiz de uma maneira, até cheguei a fazer de uma maneira muito profissional, filmes adultos para o meu próprio prazer, assim, sabe? Sendo diretor, e foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida, durou de 2017 até 2019, e mesmo sendo tetraplégico, eu consegui. Eu comprei aparelhagem de iluminação, câmeras, aprendi a fazer contratos, contratei modelos homens, modelos mulheres, planejei, fiz pagamentos, planejei a logística, o local, a alimentação. Então é todo um universo que eu me tornei profissional. Hoje eu posso dizer que eu tenho muito mais do que um estágio. Eu tenho até, para falar a verdade, o respeito de muitos modelos, e homens e mulheres que participaram desses projetos comigo. E eu prometi por contrato com todos eles que eu jamais iria divulgar, que era uma coisa, assim, sonho de criança. De criança não, né? Sonho de adolescente. E eu realizei e deletei todos os filmes, mas tive o prazer de produzi-los, assisti-los, editar vários, brincar com eles, e me tornar profissional. Hoje em dia eu tenho um know-how profissional dentro dessa área. E por ser uma área que não me dá tanto dinheiro quanto a minha área profissional, eu acabei por optar por ter vivido essa experiência e simplesmente deixado para trás. Valeu demais enquanto durou e foi isso.
Oi, Dodi. Eu tenho uma dúvida aqui. Eu queria te perguntar se existe alguma barreira, tanto social, quanto arquitetônica, quanto ambiental, que lhe incomode a ponto de você decidir não participar da situação. Por exemplo, você tem um evento ou você tem qualquer coisa, qualquer compromisso, e aquele impedimento te incomoda tanto que você prefere nem se estressar, nem passar por aquele constrangimento. Você prefere não ir. Tem alguma situação? Ou você já passou por alguma situação que você se arrependeu de ter ido, preferia ter ficado em casa? Oi, Dodi.
Bom, Carol, é muito legal essa pergunta. Adorei essa pergunta. E eu tenho muitos casos, principalmente no mundo da música. Desde o fato de ter ido para lugares onde tinham escadas, por exemplo, eu tive uma oportunidade no dia 1 de maio de 2014 de abrir o show da Paula Fernandes, do Michel Teló, entre outros artistas de grande porte, e eu iria conhecer eles, assim como a banda Nagueta, lá de Osasco. Nós iríamos conhecer esses artistas no camarim, né, por estar abrindo o show deles. E não tinha escada, e o bombeiro da prefeitura de Osasco proibiu a minha participação, vetou a minha participação. O prefeito disse que deixava. Não, pode ir, eu assumo. Só que o bombeiro subiu em cima da autoridade, obviamente, do prefeito, falando, ele pode dizer que ele deixa, mas nós não deixamos. E o engraçado é que a maneira como eu reagi nas redes sociais, ela foi um tanto quanto agressiva. Foi a minha primeira experiência. Ela deu certo, essa experiência, mas eu podia não ter sido tão agressivo, sabe? Porque envolveu muitas pessoas. Muitas pessoas tiveram que se desdobrar para vir me pedir desculpa. E assim, vieram até com um certo medo, porque gerou um rebuliço na internet. E eles conseguiram um show para mim. Eu não participei desse show do 1º de maio, dia do trabalho, mas eles fizeram outro show, e depois disso, Osasco começou a colocar rampas em todos os palcos. Então, muitas vezes, é uma questão parecida com as pessoas que abordam de um jeito agressivo alguém que está fazendo algo errado, por exemplo, estacionando numa vaga de cadeirante. Chegando agressivo, você vai deixar a pessoa ter a oportunidade de te responder agressivamente também. Eu acho que você tem que ter um jogo de cintura para saber lidar com a situação e, obviamente, notar que o mundo não tem acessibilidade. Você conquista isso aos poucos e não é com briga. Então, assim, eu no mundo da música parei de fazer shows. Porque o que me incomoda não é só a acessibilidade, é o próprio tempo. E o tempo a gente não consegue reclamar e Deus ir lá e fazer o que tá frio ficar quente. Todos os shows que eu fiz hoje, que eu fiz até hoje, oriundos do meu trabalho autoral, eles foram feitos em dias de frio. Então eu não vesti as roupas que eu realmente queria para os shows. Eu tive que usar gorrinho e eu queria deixar o cabelo bonitinho. Eu morri de frio. O microfone, ele fica parado num lugar. Vocês já viram os cantores? Quando eles cantam, eles vão soltar um agudo. Eles tiram o microfone de perto. Eles olham para o lado. Eu, quando eu vou cantar num palco, como eu não tenho movimentos, eu tenho que ficar parado durante 11 músicas, cantando sem poder mexer o pescoço para o lado, porque senão o dente bate no microfone. É horrível. Eu comprei um microfone igual o da Sandy Júnior, da Madonna, né? Mas não consegui usar mais, porque eu comprei um que é difícil a configuração. E teve algumas oportunidades, eu até usei ele, mas eu estava junto com a ideia já de parar de fazer shows. Mas vira e mexe, eu sou convidado para fazer shows. Por exemplo, meu último foi por ter ganhado o festival com a melhor música autoral na virada inclusiva, da Secretaria da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Eu ganhei uma graninha, né, com essa música, e para ganhar essa grana eu tive que fazer um show. E aí eu fiz o show, tava num dia frio também, eu não aproveito tanto. E eu amei esse novo universo das lives. Eu ainda não sei ganhar dinheiro fazendo live, porque eu não sou famoso e eu não tenho um público tão grande para poder alguma empresa patrocinar ou eu ganhar dinheiro com algum merchandising. Mas quem sabe no futuro eu tô fazendo lives com uma qualidade bem profissional, inclusive. Eu peço para os músicos meus de confiança, o Danilo Gotô e o Edu Oliveira, principalmente, fazerem linhas de violão das minhas músicas e eu canto. Às vezes canto, eu tenho 3 músicas que são covers, 2 do U2, uma do Leandro Leonardo, Invisible When I Look at the World, do U2, e canto Não Aprendi a Dizer Adeus, porque o Facebook ele tem alguns problemas, né? O YouTube também, se você canta músicas que não são suas, mas eu tenho muita música minha. Então, assim, não é uma live que é muito agradável para pessoas que gostam de saber cantar as músicas, porque você tem que aprender minhas músicas, eu canto músicas minhas. Mas quem sabe, né? Eu faço muito mais por prazer do que propriamente por dinheiro, porque eu tenho meu trabalho, assim como esse trabalho no mundo dos ensaios sensuais que eu fiz, eu também levo na música dois tipos de atividades que eu gosto muito de fazer, não dão dinheiro, mas acabei por fazer, entrar nesse mundo, porque é prazeroso.
Oi, Dodi. Mais uma coisa que eu gostaria de saber a respeito de você. Você se sente discriminado pela sua condição física de alguma maneira? Ou por algum grupo de pessoas específico? Isso é muito importante para mim, porque eu gosto de conversar com as pessoas para saber em que situação acontece o preconceito, acontece a discriminação. A gente precisa saber para a gente poder combater, ou para a gente poder aprender e mudar, né? Então isso para mim é muito importante. Não o que eu julgo ser discriminação, mas o que você sente que é uma situação de discriminação. Oi, Dan.
Bom, essa é uma pergunta maravilhosa, Carol. E é uma pergunta que eu penso nisso desde o dia que eu fiquei tetraplégico até hoje. Como seria o preconceito, como é o preconceito, como vai mudar esse mundo em relação ao preconceito. Ele existe, ele é gigantesco. Então, assim, eu nasci loiro, de olhos azuis, pele super branca, num mundo Eu nasci numa família com condições, meu pai me deu estudo, meu pai me deu oportunidades, e dentro da meritocracia, quando fui conhecendo mais sobre sociedade, eu percebi que eu não, realmente eu não sou melhor do que praticamente ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. A minha condição física me favoreceu em tudo na minha vida. Em todos os lugares que eu fui, eu nunca havia sofrido. Isso eu estou falando antes dos 27 anos, sendo branco, de olhos azuis, cabelo loiro, tá? Tendo dinheiro também. Ou seja, antes dos 27 anos, eu não sofri nenhum tipo de preconceito na minha vida. E pelo contrário, eu sofri um tipo de situação que, para as pessoas que têm uma sensibilidade e têm um quê espiritual devedor em relação ao desequilíbrio que é o mundo em relação ao olhar das pessoas, a malandragem do ser humano, eu acabei por sofrer esse tipo de aprendizado, perceber que tudo para mim sempre seria mais fácil. Conseguir emprego, conquistar as pessoas, ser aceito nos lugares. E o engraçado é que isso me fez me aproximar cada vez mais das causas das minorias. Porque eu percebia o tanto que era ridículo amigos meus que não tinham a mesma cor de pele, com uma dificuldade gigantesca para conseguir as mesmas coisas. Os filmes, os livros, os conhecimentos, a arte mostrando isso na nossa cara o tempo inteiro. As notícias, de onde vem a violência, por que que existe a desigualdade. E aí, quando eu fiquei tetraplégico, isso é uma situação muito engraçada também. Eu fui para uma cadeira de rodas, onde é a pior situação do universo, na minha opinião, assim, existem poucas condições piores do que a tetraplegia severa, que nem a que eu tenho. Porque, assim, existe, como alguns amigos dizem brincando, e eu também digo brincando, pode até soar como preconceito, quem sabe um dia eu mudo isso, mas eu vou usar o termo agora, existem os tetraplégicos Nutella. São as pessoas que, apesar de ter a tetraplegia no diagnóstico, elas escovam os dentes sozinhas, elas dirigem carros, elas andam jet ski, elas fazem carinho no namorado ou na namorada, elas, sabe, elas fazem muito mais coisas porque elas têm uma limitação menor do que a minha. Aí isso nem se compara com os paraplégicos e etc, por aí vai. A gente se espelha no parâmetro, e o meu parâmetro é muito severo. Abaixo de mim existem algumas situações que eu acho pior, do tipo câncer terminal, o ELA, a esclerose múltipla, sabe? Então, assim, mesmo virando um tetraplégico, estando na pior situação possível, o preconceito em relação à minha pessoa, engraçado que ele vem muito com um quê de inveja. Porque as pessoas, elas me olham e elas veem uma pessoa, não uma pessoa feia. Eu tô dentro dos padrões de beleza que a sociedade impõe. Eu vejo isso desde criança. Pela cor da minha pele, pelo jeito que é o meu rosto, pelas formas do meu corpo, eu acho isso super supérfluo, mas eu tô totalmente dentro desses padrões. Isso é até um certo karma na minha vida, porque isso aí atrapalha em muitos sentidos, ajuda em muitos. Existem os problemas os problemas e as soluções, facilidades de cada situação nesse mundo, né? E o que acontece quando eles veem uma pessoa numa cadeira de rodas que é loiro, de olhos azuis, branco e com dinheiro? Eles vão ter preconceito? Sim, eles vão ter preconceito, mas eles têm que criar um tipo de preconceito. Isso é uma coisa muito engraçada. Então, assim, eu vou dar uns exemplos bem bacanas, assim, para você ter uma ideia. Eu tinha um amigo meu, se é que eu posso chamar de amigo, chamo de amigo porque não tem problema. Eu também já tentei passar a perna em outros amigos para conseguir uma pessoa que eu queria ficar, então eu não posso julgar ninguém. É legal você contar histórias, mas a gente está sendo sempre hipócrita se a gente aponta o dedo achando que não vão ter no mínimo 3 apontados de volta para você. Vamos lá. Eu tinha um amigo que ele veio me visitar bem assim no segundo ano que eu estava tetraplégico. E no segundo ano eu estava namorando já uma segunda namorada, sendo cadeirante. Eu ficava também, não tive problema nenhum em conseguir pessoas para me relacionar. Até porque eu não entrei em depressão, eu sabia que existiam pessoas que iriam gostar de mim do jeito que eu estava, sem problema nenhum. E aí eu tinha essa namorada. E aí meu amigo, ele saiu com a minha namorada, eles foram buscar alguma coisa e ela foi ajudar ele, a gente pediu, não sei. E no caminho ela veio me contar depois, o meu amigo veio para mim, o seu amigo veio para mim, Dodi, e ele perguntou, por que que você tá com o Douglas? Ele nem deve ter ereção. E o Douglas, ele tá tetraplégico, por que que você tá com ele? Então, assim, eu acho que a pessoa vê uma pessoa na cadeira de rodas, eu imagino por uma pessoa feia numa cadeira de rodas tendo uma companheira bonita. A pessoa que anda vai se crescer mais ainda, sabe? Se para minha namorada ele falou isso, e ela falou, eu gosto dele. Eu gosto dele do jeito que ele é. A pessoa, acho que por até um certo tipo de inveja, e ela disse para mim que ele meio que deu em cima dela. Ou seja, ele tentou também testar a fidelidade dela. Porque isso é um tipo de preconceito bem diferente, assim, que eu encontrei. E foi o primeiro dos preconceitos novos que surgiu na minha vida. E outros preconceitos do tipo, a pessoa para e fala, tão bonitinho na cadeira de rodas. E você entende por que eu falei desse lance de eu estar dentro do estereótipo de beleza? Porque você fala assim, então eu tinha que ser feio para ser cadeirante? Então assim, são muitas coisas que são oriundas de um preconceito que sempre vai existir no ser humano, enquanto não acontecer um crescimento coletivo, espiritual nas pessoas, bem grande. Isso leva muito tempo. Eu não sei nem se eu vou estar vivo para presenciar os frutos disso na sociedade inteira como um todo, né?
Oi, Dodi, agora uma pergunta mais legal. Como que a música entrou na sua vida? Ela já fazia parte, ela veio depois, você já era todo talentoso e musical antes de tudo acontecer, ou você, depois que isso aconteceu, depois que você se tornou tetraplégico, você buscou novas paixões e encontrou a música?
Não, na verdade, nada muda. Você é engraçado porque a minha namorada hoje e as minhas ex-namoradas todas falaram isso, não teve uma que não falou, a não ser a primeira, porque a primeira das minhas namoradas eu fiquei com ela quando eu ainda andava também, as outras só quando eu já não andava mais. Todas falaram, se você andasse e me encontrasse, você não ia querer ficar comigo. Cara, o gosto por mulher, pelo estereótipo, pelo tipo de pessoa, por dentro e por fora, ele não muda. A personalidade da pessoa não muda. Se o cara é um assassino e fica tetraplégico, ele continua sendo um assassino. Ele continua corintiano, ele continua mau caráter, ele continua bondoso, ele continua pleno, ele tem as mudanças dele, de qualquer pessoa, seja homem ou mulher, as mudanças naturais que vêm ao decorrer de uma vida. Mas o fato de ficar tetraplégico não muda a essência da pessoa. Então a música, ela continuou sendo algo muito importante na minha vida. Muito importante. Então eu percebi que dali para frente eu não iria poder mais, infelizmente, tocar violão. Mas eu nunca me arrependi, porque olha que engraçado. Antes de virem as redes sociais, com essa facilidade de lives, de postar na internet. Já tinha YouTube, claro, mas eu já gostava, desde 2004, a me filmar e me gravar sempre que eu tava tocando violão, fazendo música, e eu tenho muitas gravações. Infelizmente, eu não tinha uma interface de áudio, então eu fazia de uma maneira bem caseira, mas graças a Deus eu tenho muitas gravações. Então eu ando postando na internet muito material. Eu tinha mais 600 vídeos, eu tenho muito mais do que isso. Eu deletei uma época quando meu nome era Douglas Jericó, o artístico. Agora com Dodge, eu perdi, né, o Dodge oficial, que eu tô temporariamente com o meu e-mail sem conseguir entrar nele. A Google não consegue resolver, é triste essa situação. Mas aí eu criei um Dodge Podcast no YouTube e joguei lá vários vídeos comigo cantando, tocando violão. Graças a Deus eu gravei, não me arrependo, parei de me mexer, mas tá lá a prova de que eu era capaz de tocar violão. Toquei muito violão até enjoar de uma hora para outra. Sabe aquela música do Legião Urbana? É preciso amar as pessoas como se não tivesse amanhã. É a mesma coisa com tocar violão, com jogar bola. Não deixa para depois, faça. De uma hora para outra, eu acordei de um dia para o outro e nunca mais eu iria poder dar um abraço na pessoa que eu amo, tocar violão, andar de patins, jogar bola, de um segundo para o outro. Isso aí acontece, é legal. Eu acho que muitas vezes a tetraplegia merece um agradecimento todos os dias, e eu agradeço muito a Deus por ter me tornado tetraplégico, porque sim, eu aprendi um caminho maravilhoso. Eu tô seguindo esse caminho, eu sou muito mais feliz do que a maioria, do que 99,999% de todas as pessoas que eu conheço, mas muito mais feliz, muito mais realizado. E é uma felicidade que ela não vem o tempo inteiro, é uma oscilação entre a felicidade e a tristeza, e a maneira como você enxerga as duas. O resultado disso, essa vivência intensa, ela é maravilhosa. Eu amo viver o tempo inteiro. Se eu tô triste, eu aproveito a tristeza, aprendo com ela, sabe? Então eu tô dentro desse processo de concretizar o meu agradecimento pela tetraplegia, sabe? Do fundo do coração.
Oi, Dodge. Eu tenho uma dúvida aqui, eu queria te perguntar. Existe alguma barreira, tanto social, quanto arquitetônica, quanto ambiental, que lhe incomode a ponto de você decidir não participar da situação? Oi, Dodge. Mais uma coisa que eu gostaria de saber a respeito de você. Você se sente discriminado pela... Oi, Dodge. Agora uma pergunta mais legal. Como que a música entrou na sua vida? Ela já fazia parte, ela veio depois, você já era todo talentoso e musical antes de tudo acontecer, ou você, depois que isso aconteceu, depois que você se tornou tetraplégico, você buscou novas paixões e encontrou a música?
Bom, eu voltei aí, até me perdoe, eu voltei nas perguntas. Então assim, eu já tocava violão antes, já compunha músicas antes, já participava de festivais antes. Antes de ficar tetraplégico, eu participei de um dos primeiros reality shows do Brasil, o Popstars. Eu cantei com o Rick Martin, com o Rogério Falzino, conheci o Rick Bonadio, foi meu jurado, Yara Negrete, o Silvio Langruber, que fazia coreografias, ensinava as coreografias no programa, Alexandre Schiavo, que era o presidente da Sony. Foi uma experiência maravilhosa. Eu já estava incluído no mundo da música. Antes de ficar tetraplégico, eu fui o primeiro artista brasileiro a lançar uma música dentro dos padrões da Creative Commons. Por exemplo, fez 10 anos esses tempos atrás aí. Infelizmente, eles não fizeram nenhum lembrete, porque eu não sou famoso. Mas fazer o quê, né? Eu trabalhava numa empresa de advocacia cheia de advogados. Eles ficaram sabendo que o Gilberto Gil ia lançar no começo do ano, era metade do ano ainda. No próximo ano ele ia lançar o primeiro CD dentro desse padrão. E eles falaram, seja você. E aí eu fui lá e lancei essa música. Aprendi a registrar a música com advogados, colocar no, o CD e a letra num envelope inviolável e o selo do correio tem fé pública, mandar para mim mesmo e deixar ali, com, em vez de gastar um dinheirão com a Biblioteca Nacional, sabe? Trabalhar com advogados tem os seus prós também, sabe? Adoro. E novas paixões, eu tinha já antigas paixões, que é essa, por exemplo, de filmar conteúdo adulto. Eu realizei em 2017, então assim, realizei também shows autorais de música, cantei com as pessoas que eu queria, gravei CD. Eu não tenho muitos sonhos, não, eu gosto simplesmente de viver a vida, mas sonhos... Eu tenho a melhor namorada do mundo, os melhores pais do mundo, uma irmã maravilhosa, uma família maravilhosa, amigos maravilhosos. E em equilíbrio com isso, todas as dificuldades do mundo, as coisas ruins do mundo. Então, o lance é lidar com o bom e o ruim o tempo inteiro pro resto da vida. Eu tô preparado para isso. Adoro viver, não quero morrer. E é isso.
Oi, Dodi. Mais uma coisa que eu gostaria de saber a respeito de você. Oi, Dodi. Agora uma pergunta mais legal.
Agora é aqui, ó. Vocês me perdoem, tá? É nesse áudio agora. Vamos lá. Desculpa, viu, Carol?
Dodi, como que aconteceu de você participar do site do jornalista inclusivo? Você já conhecia o Rafa? Ou ele te seguia em algum meio da internet e te convidou? Vocês já eram amigos? Ou era uma relação mais profissional? Ou de grupos também, né? Grupos de tetraplégicos, essas coisas que eu sei que existem bastante, de redes de apoio, né? Dodi.
Pois é legal essa pergunta. O Rafael me conheceu num grupo de tetraplégicos que tem no WhatsApp, que chama Tetrásticos. Ele me conheceu lá e provavelmente ele percebeu que eu interagia com a galera de uma maneira motivacional muito forte, porque ali existem muitas pessoas que elas estão sofrendo demais. Elas, grande parte delas com antidepressivos, grande parte com condição social, com saúde, então são pessoas que sofrem muito. E, em paralelo, existem muitas pessoas que, além dos problemas, ou mesmo quando não tem esses problemas, têm os problemas psicológicos de aceitação. E a tristeza, a depressão, ela é bem características nessas pessoas. E eu faço questão de ir lá e tentar argumentar de uma maneira totalmente positiva para essas pessoas, para elas enxergarem o lado bom da tetraplegia. Porque é muito difícil ver o lado bom, é muito mais fácil ver o lado ruim, não só da tetraplegia, mas como de qualquer outra coisa. Então, quando eu falo que a minha sexualidade melhorou, tem pessoas lá, inclusive uma delas é marido de uma das colunistas aqui do Jornalista Inclusivo. Ele ficou revoltado, ele até foi, como que eu posso dizer, superficial de falar assim: ah, que bom que para você tudo se resume a sexo. Ele nem leu direito, provavelmente, a minha resposta. Porque eu coloquei lá que existe a possibilidade de tudo ficar melhor. E ele estava no dia lá, era um assunto, tema do dia ali na enquete. E ele estava falando muito do lado negativo. E eu, obviamente, entrei lá para dar uma provocada nele. E ele, obviamente, continuou no argumento e eu continuei no meu argumento de ver o lado positivo e ele tentando defender que é muito difícil. Eu, obviamente, mesmo respeitando, soltei muitas ideias minhas, sabe, reflexões minhas de como a vida é melhor em muitos sentidos, e é, na minha opinião. Mas, obviamente, eu fui alvo de críticas e até um certo desrespeito da parte dele, na parte que dizia sobre sexualidade, porque eu contei sobre a minha evolução, as minhas descobertas e como hoje eu sinto muito mais prazer do que antes. por pura felicidade, por você se aceitar, saber que não vai ser igual e abrir a sua mente para um novo caminho. Então, provavelmente, ele, dentro do universo negativo de seus pensamentos, até mesmo na parte sexual, não deve estar tão feliz. E é super possível ser feliz se ele abrir o olhar dele totalmente para o futuro e esquecer que talvez um dia ele possa voltar a andar, sabe? Então, assim, é muito legal as conversas que tem dentro desse grupo. É um grupo que tem só pessoas tetraplégicas. A gente briga, a gente entra nesses conflitos, mas a gente se ajuda e muito. Nossa, é um grupo que mudou a minha vida, assim. Daria até um seriado falar sobre esse maravilhoso grupo de WhatsApp que mudou minha vida, sabe? Simplesmente maravilhoso.
Dodi, e sobre redes de apoio, qual é a sua opinião? Te ajuda de alguma forma? Você participa de grupos? Você acha positivo para sua vida ou você não gosta de participar?
Bom, respondi sua pergunta nessa resposta anterior. O principal de todos é esse grupo do WhatsApp. Porque, assim, o que eu posso dizer? Eu não conheço outros grupos. Eu fui com pessoas parecidas com a minha condição. Então, ali, eu acho que não falta nada. Tudo que eu preciso. Ali existe todo o conhecimento no mundo. Se você quer saber hoje em dia se dá para voltar a andar ou não, entra lá. Como que é esse voltar a andar? Eu odeio esse termo voltar a andar. Isso remete a uma ideia de cura da lesão medular. Só que muitas pessoas entendem o voltar a andar como algum passo junto com o que é oriundo de uma sequela de lesão medular. Então as pessoas confundem muito. Então muitas matérias colocam tal pessoa voltou a andar. O que é esse voltar a andar? No final das contas, ninguém no mundo voltou a andar do jeito que era antes, depois de uma lesão medular com sequelas, porque não existe cura para sequelas de uma lesão medular. Se a pessoa teve uma lesão incompleta, se a pessoa teve uma evolução, enfim, existem muitos casos. E tudo é discutido lá, medicamentos, maneiras de assistencialismo governamental, acesso a cannabis, discussões sobre o Covid, discussões psicológicas, férias, acessibilidade, as pessoas divulgando seus canais, fazendo entrevistas. Ali tem senadora da República, tem secretário da pessoa com deficiência, tem cantor e desenvolvedor de softwares que nem eu, e tem todos os tipos de pessoas ali. É um grupo maravilhoso e a minha maior fonte de apoio, assim, simplesmente meu psicólogo particular e coletivo. É isso.
Oi, Dodi, de novo eu. Antes de ficar tetraplégico, quais que eram os seus hobbies favoritos? O que você gostava de fazer mais? E depois que você ficou tetraplégico, o que, que você gosta de fazer mais? Eu imagino que muitas coisas continuam, não mudam só porque a condição física mudou. Mas eu imagino também que que você, no caso, possa ter descoberto coisas novas em você, que você goste e que não sabia.
Olha, eu não tive nenhuma descoberta nova nesses tempos que eu já sabia. Tudo que eu fiz e não tinha feito até então já era uma ideia antiga. Então, assim, como eu disse para você, tudo continuou na mesma. Simplesmente continuou na mesma. Eu sempre gostei muito de cantar, de tocar, eu não posso mais. Eu gostava de jogar bola, eu não posso mais. Eu gostava de andar de patins. Eu gostava de fazer sexo ou me masturbar, fazendo tudo que o corpo pode fazer, não posso mais. Então eu tive que me redescobrir sexualmente. As pessoas têm muita vergonha de falar sobre esse universo. Ai, ó, o Douglas tá falando de sexualidade, mas, assim, é a melhor coisa do mundo, você descobrir a sua sexualidade. Então, antes e depois, era uma coisa muito importante para mim. Namorar. Eu vou ser capaz de namorar? Sim. Alguém vai gostar de mim do jeito que eu sou? Sim. Voltei a trabalhar. O que mudou assim mesmo é palestra motivacional. E, sinceramente, é uma coisa muito agradável. É muito legal levar a sua história para as outras pessoas, mas não é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. Quem sabe, quando valorizarem mais, muitas empresas... Eu tive uma amiga de infância esses dias que a empresa dela queria fazer um trabalho de inclusão dentro da empresa, e ela me chamou para uma palestra, e ela foi conversando comigo até o momento que eu falei: vocês vão emitir nota fiscal ou vocês vão fazer o pagamento, sei lá, através, enfim. Ela disse: não vai ter pagamento, a gente não tem budget. E ela foi me avisar isso só depois. Isso aconteceu muitas vezes. Então, assim, eles não querem nem pagar as pessoas. Começa daí já o olhar para como as coisas devem mudar, sabe? Isso vem no mundo da música também. Eu vivo no mundo da música desde os 15 anos, tocando em bandas de pagode, e nunca valorizaram, sempre pagaram muito pouco. Existem poucas pessoas no mundo da música, é uma minoria que ganha muito, que nem no futebol. Porém, diferentemente do futebol, na música, não necessariamente as pessoas são melhores. São simplesmente músicas que receberam incentivo financeiro para ser divulgado em uma escala maior do que outras, e viralizaram, e entre outros milhões de caminhos diferentes, esses 1 em 1 milhão conseguem muito dinheiro, e outros músicos, infelizmente, têm que tocar em lugares precários, ou mesmo em lugares que não valorizam muito em termos financeiros, assim. Mas eu não mudei muito. As coisas que eu mais gosto ainda dá para fazer tranquilo. Gosto muito de assistir futebol, assistir filmes, seriados, gosto de viajar, de namorar. Eu faço todas as coisas que eu fazia antes, mas de uma maneira diferente. Carol, muito obrigado pelas suas perguntas. Esse foi mais um podcast do Dode, o sexto. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E até a próxima, pessoal.
Este foi mais um podcast do Dode.